E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vem com o tio, que agora a gente vai fazer algo aqui que eu vou confessar para você, tá? Foi uma das partes que mais deu trabalho para esquematizar no 8429. Por quê, Thales? Uma boleira? Tá que pariu, velho! Em vez deles pegar essa lei e fazer do zero, fizer uma gambiarrada lá no meio, sabe quando tem aquele poste que vai fio para todo lado, em vez de vai emendando? Nossa, parecia que era aquilo. Aí o tio sentou, foi desembolando, foi fazendo. E eu fiz de várias formas, entendeu? Até chegar em uma situação que eu percebi que ficaria legal para a tua memorização. Então, qual foi a minha ideia aqui? A minha ideia aqui foi tentar organizar de uma forma que você primeiro entenda o que é cada penalidade, entenda como funciona, para depois a gente ver como que é aplicado. Você vai ver que vai ficar bem bacana, tá? Vai ficar bem legal. Vem comigo, ó. Vem comigo. Quando a gente fala das penalidades, primeiro ponto, vamos entender cada uma delas. A primeira penalidade que nós vamos estudar é essa daqui. É a perda da função pública. Chega a dar até medo, né, velho? Imagina. Perda da função pública. Imagina, estudou igual um louco, igual uma doida aí. Aí vai fazer uma bagaceira, vai perder o cargo, tá? A perda da função pública tem algumas disposições. É meio óbvio, né? Ele é concursado, ele tem lá um cargo em comissão, ele tem a função pública dele, ó. Ele perde. Isso é meio óbvio. Porém, tem alguns detalhes acerca dela que a lei trouxe. Primeiro, vou dar um exemplo para você, tá? Eu, Thales, sou oficial de Justiça Federal, ok? Ok. Aí, eu sou vinculado à União. E eu fiz as maracutaias lá. Fui condenado por improbidade. Legal. Mas imagine que eu também sou concursado e dou aula em uma universidade estadual. Tenho um cargo público, meu cargo aqui federal, e dou aula em uma universidade estadual. Essa perda da função pública pela cagada que eu fiz enquanto oficial de justiça vai fazer eu perder o meu cargo só de oficial de justiça? Ou vai perder como professor também? E aí? É o que a gente vai ver agora. Vem comigo. A perda da função pública, primeiro, diz lá a 8429 que ela abrange apenas, veja bem, apenas vínculo de mesma qualidade. E natureza. Claro, na época da infração. Na época lá que ele cometeu a infração. Então, nesse exemplozinho que eu te dei, eu perderia apenas o cargo de oficial de justiça aqui na União. O meu cargo de professor lá continua. Continua. Certo? Essa é a regra. Qual que é a exceção? A exceção é a seguinte. A exceção é a seguinte. É quando pode ali, autoridade judiciária. Então, ó, deixa eu colocar aqui os dois pontinhos. A exceção é essa, ó. O juiz, ele pode estender essa penalidade para os demais vínculos. Ele pode estender essa penalidade para os demais vínculos, em razão das circunstâncias ou da gravidade do fato. Em razão aí das circunstâncias ou da gravidade da conduta. Então, repare o seguinte: regra, exceção. Regra, exceção. A regra, exceção é o seguinte: qual que é a regra? Quando ele tem lá os dois cargos, por exemplo, ele vai perder apenas aquele que é relacionado à infração, não a todos. Não a todos. Porém, se tiver uma situação em que ele julgue relevante, talvez o juiz fala, olha,
É melhor perder tudo, hein, cara? Porque às vezes é grave que ele fez, está envolvendo os outros também, sacou? Então, nesses casos aí, poderia estender aos demais vínculos. Tranquilo, né? Regra, exceção. Legal? Beleza, professor. Segundo ponto, esse aqui é importante também, esse aqui tem uma novidade, está caindo pacas em prova. A segunda penalidade é a suspensão dos direitos políticos. Quando a gente fala aqui, primeiro detalhe que eu quero falar para você é esse. É suspensão, hein? Não é perda, não é cassação. Aí é pegadinha bizonho, é coisa que até inconstitucional muitas vezes você acaba estudando. Então, ó, não é perda, não é suspensão. Desculpa, não é perda, não é cassação, é suspensão, é só por um prazo. A CF veda a cassação de direitos políticos e a perda se dá em outros casos, ok? Ok. Agora, a contagem do prazo, que a gente vai ver que a suspensão é temporária. Esse é um ponto que eu quero chamar a sua atenção. A contagem desse prazo será feita de forma retroativa. Como assim? Ela vai ser feita de forma retroativa, não do trânsito em julgado. A execução dela é do trânsito em julgado. Mas ela vai ser feita de forma retroativa desde que foi proferida a decisão colegiada. Então, ele teve lá a suspensão dos direitos políticos, tá? A gente chega nos prazos já já. Não é do trânsito em julgado que começa a correr. A gente volta. Volta até a decisão colegiada, aquela decisão proferida em segunda instância, no tribunal, por exemplo. Sacou? Então, nesse caso aí, fica de olho, tá? Que a contagem tem uma aplicação retroativa desde a decisão colegiada. Copiou e colou em prova também, viu? Mas fica de olho que ele é quente, beleza? Esse aqui também é um dos mais importantes você ficar de olho. E a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública? Olha que interessante. Nem é todo ato de improbidade que tem. A gente vê já já. Começa no simples e vamos agregando. Essa é a nossa política. Já bateu o print? O tio vai trocar de tela. Vamos para a terceira penalidade. A terceira penalidade é bem tranquila e é bem óbvia, que é a penalidade da perda dos bens e dos valores que foram acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Ou seja, tudo aquilo que ele ganhou fazendo coisa feia, ele perde. Ah, ele ganhou um carro para fraudar uma licitação. Ele vai perder aquele carro. Ah, ele ganhou lá 1 milhão para não sei o quê. Vai perder aquele milhão. Uma coisa óbvia, né? É o mínimo que tem que ser feito. Ele tem que perder aquilo que é fruto de improbidade. Otálios, a perda dos bens e valores é só em enriquecimento ilícito? Não necessariamente, tá? Sabe por quê? Talvez possa ser uma situação que configurou prejuízo ao erário e não chegou a configurar enriquecimento ilícito. Não chegou a configurar, porque não teve o dolo específico tal. Mas ainda assim ele vai perder, beleza? Ainda assim ele vai perder. Outro detalhe. Outro ponto importante aqui, ó. Outra penalidade que nós temos é o ressarcimento integral do dano. Então, todo prejuízo que ele causa ao patrimônio público, ele tem que ressarcir. Você lembra aquele exemplozinho que eu trabalhei antes? Que funciona assim. Eu peguei o veículo da repartição, utilizei para ir para o final de semana para a praia, devolvi ele sujo, sem gasolina. Qual o ato que eu pratiquei? Enriquecimento ilícito. A gente configura no enriquecimento ilícito que ele é o mais pesado. Mas eu vou ter que ressarcir o dano que eu causei também. Vou ter que pagar a limpeza do carro, vou ter que pagar a gasolina. Então não é porque a gente configurou ele em um ato que ele está livre disso aqui. Teve prejuízo erário? Vai pagar. Vai pagar. Só que aqui do ressarcimento ao erário, tem vários dispositivos novos para ficarmos de olho. Primeiro é o seguinte, ó. E a gente até falou um pouquinho dele já. Eu até usei ele como exemplo, na verdade. A 8429
diz que nesse caso será deduzido o ressarcimento que ele já fez em outras esferas. O ressarcimento que ele já fez em outras esferas. Olha, eu trabalhei um exemplo desse com você. O exemplo da viatura. O cara que foi lá, bateu a viatura, aí ele veio e pagou na esfera administrativa o conserto da viatura. Cara, ele já pagou, já ressarciu o erário. Nesse caso, deduz. Não vai pagar duas vezes para consertar a viatura. Faz sentido, não faz? Um outro ponto que nós temos aqui também. Nesse caso, a administração, quando vai ter aqui, na verdade, o juiz, né? Quando vai fazer aqui a aplicação dessa penalidade, também vai descontar os serviços efetivamente prestados. Professor, não entendi. Eu vou te explicar. Isso aqui é assim, ó. Imagina que teve uma licitação que foi superfaturada, beleza? Para fazer uma obra, para construir uma obra. Só que aquela obra dava para fazer ela com R$1 milhão. Esse é o valor dela, tá? É o valor normal que teria pago. Só que eles superfaturaram e essa obra saiu por R$3 milhões. Beleza? Nesse caso, qual que é o valor do ressarcimento? A gente poderia até pensar os 3 milhões, né, Thales? Mas veja bem, quanto que a obra vale? Quanto que o serviço prestado vale? Vale 1 milhão. Então, a obra foi feita, entendeu? A obra foi feita. Tá legal, tá lá. Só que ela foi superfaturada. Na verdade, dá para fazer com 1. Fizeram com 3 de malandragem. Nesse caso, esse 1 milhão aqui, a gente deduz. Sacou? Então, ele vai ressarcir os 2 milhões. Tranquilo? Faz sentido, né? Faz sentido. Então, nesse caso aqui, o que ele efetivamente tira é essa parte que já foi efetivamente prestada. E faz sentido mesmo. Dois pontos relevantes aqui. Quando houver incapacidade financeira do réu, o réu está meio quebradão, sabe? Fez as cagadas lá, mas ele está meio quebradão. Sabe o que a lei permite? Uma das coisas que o brasileiro mais gosta. Parcela. É, parcela, vagabundo. Vai pagar parcelado, mas vai pagar. Pode fazer o pagamento aqui em até 48 suaves prestações. Até 48 suaves prestações. Dá para parcelar. O cara está meio quebrado, né? Não dá para saldar de uma vez. Então o juiz permite que ele faça um carnezinho lá. Imagina? Ah, eu vou pagar os carnê, que carnê? Ah, eu vou pagar o carnê lá das Casas Bahia, o carnê lá do consórcio do carro e o carnê lá da ação de probidade que eu... Que coisa feia, né? Então, dá para parcelar também. Outro ponto aqui, que a lei também determina, é... Tá, foi feito o ressarcimento. Beleza. Mas esse dinheiro do ressarcimento, ele vai para quem? Ele vai para quem? Foi ressarcido R$1 milhão, tá? Esse R$1 milhão vai para quem? Olha como faz sentido. Esse dinheiro, ele vai ser ressarcido em favor da pessoa jurídica prejudicada. Se é para ressarcir, é para ressarcir quem foi lesado. E o óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Então imagina que foi uma licitação fraudada no âmbito do município. A graninha vai para quem? Vai para o município. Vai para o município. Beleza. Essas aqui são duas disposições para essa penalidade do ressarcimento. Show de bola? Se quiser bater o print, pode bater o printzinho aí. Todas disposições novas. Repare que a gente nem está vendo quando é aplicada uma, quando é aplicada a outra. Não, estamos entendendo primeiro as penalidades. Show de bola? Agora vem a próxima. Agora é uma penalidade que dói em um dos locais mais sensíveis do corpo humano. O bolso. É, o bolso. Uma multa Veja bem que essa aqui é uma multa de natureza civil aplicada aqui no processo. Essa multa que nós estamos vendo é uma variação, ela tem uma variação, dependendo do ato que ele praticou. Já já a gente chega. Mas às vezes, o cara é ricão. Sabe aquele que dá de gostoso? Ele tomou uma multa e ele fala: isso aí pra mim é dia de pinga, tô nem aí. Ah, é, bonito! Sabe o que a gente vai fazer? Então segura em dobro. É, cara, a multa ela pode ser aplicada em dobro, ela tem um valor, tá? Mas se o juiz sentir assim que o chuchu não tá legal, ele pode dar mais uma apertadinha. Então, nesse caso aqui, a multa que nós vamos ver, já já a gente vê percentuais, tal, como funciona. Mas a multa, ela pode ser aplicada em dobro, ela pode ser dobrada. Quando, professor? Quando a situação econômica do réu, quando a situação econômica do réu deixe a multa ineficaz. Por conta da situação econômica do réu, a multa seja ineficaz. Tipo assim, o réu é ricão, tá ligado? O réu é cheio da prata. Não é qualquer multinha que dói no bolso dele. A multa seja ineficaz para reprovação do ato e também para prevenção. É aquela vibe, né? Se não doer, ele vai fazer de novo. Então a multa tem que doer. Aí se o juiz sentir assim que o réu é ricão, tá se achando, né? O boca de ouro, tá achando que ele é o cara. Ah, é, beleza. Então segura essa multa em dobro aí, pá! Que é pra realmente doer no bolso. Senão não vai reprovar a conduta e também não vai ali gerar efetivamente uma prevenção. Beleza? Beleza. Próxima penalidade que nós temos, ó. Tem que tomar um cuidado que a gente tem aquela proibição de contratar com o poder público e tem a outra que é de receber benefícios fiscais ou creditícios diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica da qual você é sócio majoritário, tá? Vou colocar aqui, ó. Aquela proibição de contratar com o poder público. Professor, o que, que muda aqui? O que muda aqui é o seguinte. Nessa situação, o cara fica, digamos, com o filme queimado. Ele fica com o filme queimado, sabe? A administração fala, não vou contratar com você não, cara. Faz sentido? Imagina que é uma empresa que fraudou uma licitação. Vai contratar de novo com ela? A empresa já fez cagada. A empresa prestou o contrato irregular. Fez... Cara, é alguém que já fez cagada, velho. Você vai contratar de novo com ele? Não. Não, negativo. Ele fica de filme queimado durante um período, beleza? Beleza. Só que tem disposições aqui, tá? Tem algumas regras. A primeira é a seguinte. Nesse caso, eu vou trabalhar o mesmo exemplo que eu fiz antes. Imagina que tem uma empresa que trabalha licitando. Ela faz licitações. Aí, uma dessas licitações, ela fraudou. Lá naquele município, naquela cidade. Beleza. Perguntar para você, você me responde agora. Essa proibição de contratar com o poder público é só para aquela cidade? Ou é para todas as cidades? É para o Estado também? Para a União também? Como funciona? Sacou? A resposta. Essa aqui, ó. Essa proibição de contratar que nós estamos vendo, a regra é a seguinte. O alcance dela é apenas no âmbito do ente lesado. É apenas no âmbito do ente lesado. Sabe por quê? Se a gente também ferrar com força demais aquela empresa, ela vai quebrar, ela vai fechar. E não é a ideia ainda, não é a ideia, porque ela gera empregos, ela também produz, né? Então tem que verificar, cara. A regra é que é só no ente lesado. Naquele município que ele fez a besteira, ele não contrata mais durante um tempo,
Nos outros está liberado. Essa é a regra. Agora, vamos para a exceção. A exceção é a seguinte. A exceção ocorre quando houverem motivos relevantes. Quando houver aí motivos relevantes, tipo assim, é uma situação séria, entendeu? Nessa situação, essa penalidade pode ser estendida aos demais entes. Pode estender aos demais entes. Porque às vezes a empresa fez ali uma obra e ela fez lá, usou material de baixa qualidade. Às vezes ela fez uma cagada naquela obra. Poxa, mas imagina que uma empresa, sabe, que tem vários contratos, vai proibir em tudo, entendeu? Então a ideia é, regra no ente lesado. Olha o exemplo que o tio deu, naquele município. Mas se a parada for pesada, dá para estender para todos, ok? Porém, tem uma observation aqui. Tem uma observaçãozinha aqui, tá? A 8429 fala também para tomar cuidado, porque as sanções que são aplicadas aqui nesse caso, à pessoa jurídica, tem que sempre buscar e preservar a função social da pessoa jurídica. Como assim, Thales, função social da pessoa jurídica? Cara, imagina que tem essa empresa. Ela tem milhares de contratos. E em um contrato ela fez bagaceira. Se a gente não deixar ela contratar com mais ninguém, ferrar com força demais, essa empresa vai quebrar. É, eu acho que é pouco, vagabundo tem que se estrepar. Beleza, mas pensa comigo. E os empregados dessa empresa? Que às vezes não tem nada a ver com a treta. Porque se a gente quebra, fecha a empresa, quebra, vai prejudicar muita gente, vai ficar desempregada. Então a gente tem que analisar. Porque às vezes, tem um ditado que fala assim, né? Que às vezes o antídoto, ele é mais perigoso que o veneno. Entendeu? Às vezes o remédio é mais prejudicial que a própria doença. É mais ou menos essa ideia. Eu nem sei onde eu ouvi isso. Tem um ditado que fala disso aí. É mais ou menos essa. Então, tem que tomar mais cuidado. Ó, fala, não, beleza, chucho na empresa. Fez cagada, vai pagar. Porém, vai devagarzinho para preservar a função social dela. Porque senão a gente não vai ferrar só o dono, só o responsável. Acaba fazendo um monte de gente perder o emprego, que não tinha nada a ver. Então essa que é a função social, beleza? Faz sentido, cara. Faz sentido. Muito bem? Muito bem. Um outro ponto acerca aqui dessa contratação, isso aqui é copiou-colou, tá? Mas eu vou esquematizar para você. A 8429 também fala que essa penalidade aqui, quando ele fica proibido de contratar, essa penalidade, ela vai constar lá do 6. Que diabo é isso, Thales? É igual tem lá na lei anticorrupção. Esse 6 aqui é aquele cadastro. Vai ficar o filme queimado. É aquele cadastro nacional das empresas inidôneas e suspensas. Isso aqui é bobeirinha, tá? Isso aqui, se cair em prova também, é só você vai pensar. Coloca o nome lá ou não? Coloca, opa. Isso aqui é para ficar com o filme queimado, entendeu? Vai estar naquele cadastro. Muito bem. Show de bola. Então, essas aqui são as penalidades que nós temos dentro da 8429. Assim, a gente vai entendendo ela. O que é a perda da função pública, o que é a suspensão dos direitos políticos. E tem, olha quantas disposições tem. Como eu te disse antes, cara, a parte que mais deu trabalho para organizar foi essa aqui. Que bagaceira, que troço jogado. Mas calma que a gente não acabou ainda, tá? A gente está nesse processo. Então entendemos como que é cada uma das penalidades? Beleza. Vê algumas observações aqui gerais, tá? Vimos aí cada uma das penalidades. Belezinha? Belezinha. Agora, ó. Temos algumas observações importantes que devem ser feitas.
Temos aqui alguns observations bem importantes. Uma, a gente já começou a analisar, que é a seguinte. Então, ó, isso aqui que a gente viu até o presente momento, tá? Já pegou essa parte? Tá. Isso aqui que a gente viu até o presente momento são as penalidades consideradas aí de uma forma geral. Isso aí que a gente viu até aqui são todas as penalidades. Sacou? Saquei, Thalios. Então, tudo que estava até aí são as penalidades em geral, as disposições de cada uma. Nós temos que ver na sequência algumas observações gerais e qual ato configura o quê? O que, que muda? Muito importante. Muito bem. Show de bola. Vamos para a próxima parte. Vem com o tio aqui, ó. Essas observações que eu vou jogar para ti agora, elas dizem respeito aí a todas as penalidades, tá? De uma forma ampla. A primeira é uma que a gente conversou já, que é o seguinte, ó. Essa responsabilização da pessoa jurídica sempre tem que tomar um cuidado para não ser também, né, tão faca na caveira, porque ela deve viabilizar a manutenção das atividades. Não adianta também ferrar a empresa com força demais, que vai cair naquela ideia. A empresa quebra. Ah, eu acho que é pouco. É, cara, mas e aí? E os empregados? E às vezes é uma empresa que tem milhares de empregados, tem gente que presta serviços indiretos, tem que tomar esse cuidado também, sabe? É o mesmo ditado que eu disse antes. O remédio não pode ser mais nocivo que a própria doença. É a ideia aqui. Beleza? Beleza. Agora um outro ponto. Uma outra observação. Às vezes, o ato de improbidade não foi tão pesado, sabe? A lei fala que rolou improbidade, tá? Rolou a parada feia. Porém, tem aí uma menor ofensa dos bens tutelados. A penalidade, cara, vai ser aplicada e você vai pensar assim, não é tão grave, sabe? Pisou na bola. Vacilou. Vai ser punido. Mas assim, não é uma penalidade tão grave, sabe? Não rolou uma coisa tão grave. A lesão ao bem jurídico que a gente quer proteger foi menor. Então, nesse caso, pode pegar mais leve. A lei fala que, nesse caso aqui, quando tiver uma menor ofensa aos bens tutelados, pode ser aplicada apenas a penalidade de multa. Mas óbvio, né? Que também, além disso aqui, vai ter também o ressarcimento e a perda dos bens e valores ilícitos, tá? Cuidado para esse dispositivo não te enganar. Fala assim, ah é, Thales, quando a lesividade foi menor, é só a multa? É, a lei fala assim, mas cuidado com uma coisa que você pode pôr na tua cabeça. Teve dano efetivo ao erário? Vai ressarcir. Ganhou graninha fazendo coisa feia? Vai perder. Isso aí é uma regra geral. Show de bola? Show de bola, professor. E um outro dispositivozinho aqui. A lei chega até a ser redundante nessa parte. Sabe as sanções que forem aplicadas à pessoa jurídica? Nós temos que observar aquele chamado non bis in idem. Para sanções que ele já sofreu com base na lei anticorrupção. A lei que trata da responsabilização objetiva da pessoa jurídica. A gente falou um pouco disso já. A ideia aqui é o seguinte. A pessoa jurídica, ela já tinha uma lei bem pesadinha, tá? Que é a chamada lei anticorrupção ou lei de responsabilização objetiva da PJ. A gente falou dela já.
Então, o que que a gente tem que tomar um cuidado? Provavelmente, a empresa que praticou a improbidade vai sofrer ação de improbidade e vai ter ação lá da lei anticorrupção. A gente tem que tomar o cuidado para, nessas duas ações, não aplicar a mesma penalidade. Se ela tomou aquela penalidade aqui, é só aqui, não vai tomar na outra. Sacou? Essa que é a ideia.